Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começamos a semana com mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Olá aos dois. E temos recebido muitos e-mails e hoje vamos responder à Filipa Carvalho, que nos escreve o seguinte. Tenho falado com alguns adolescentes que me explicam o desinteresse em algumas amizades, uma vontade de abandonar as mesmas e, ao mesmo tempo também, medo de não estar a ser insistentes o suficiente para as segurar. Diz a Filipa, o mesmo tem acontecido comigo, que na casa dos 35 me vejo sem aqueles amigos de infância, de adolescência, com quem partilhava tanta coisa e, mesmo tentando manter o contacto, sinto que há uma falta de investimento da outra parte. As amizades deveriam ser um suporte de empatia e entendimento, ou estarei errada? Não saberemos segurar as amizades? Pergunta a Filipa, o que é preciso para o fazer e até quando vale a pena lutar por uma amizade? Eduardo, já não sabemos manter amizades, é isso?
Não sei. A impressão que eu tenho é que, tomando em consideração as redes sociais, acabamos por ter um comboio de amigos e, portanto, nessas circunstâncias, parece haver quase uma espécie de overdose de amizades. Mas aquelas amizades que pressupõem um contacto mais regular, a capacidade de sermos mais transparentes, termos as cumplicidades indispensáveis que só se podem ter com os amigos e tudo mais, claro que precisam de ser trabalhadas, não podemos ficar à espera que eles venham ter sempre connosco. E, portanto, sim, devemos ser tão insistentes quanto possível, porque se entendemos que eles têm, de facto, laços connosco, e laços que perduraram ao longo de muito tempo, é porque valem a pena. De outra forma, que sentido é que teria que nós mantivéssemos essas amizades? E, portanto, sim, as amizades não são a proteína indispensável. Isso, talvez as relações familiares nos deem os componentes mais vitais para a nossa sobrevivência, mas são suplementos vitamínicos muito importantes e, portanto, não faz sentido sequer prescindirmos deles.
E nestes tempos que estivemos sujeitos com este afastamento, com a falta de jantaradas, almoçaradas, fins de tarde todos juntos, isto prejudica também o cultivo da amizade, Eduardo?
Eu acho que sim, as amizades precisam muito de um contacto face a face, precisam de histórias e de historietas, precisam de muitos episódiozinhos insignificantes, mas que nos aproximam todos uns aos outros. Não somos muito diferentes dos adolescentes, como esta a nossa ouvinte, a Filipa, nos diz. Os adolescentes vivem num pavor permanente, ou viviam antes do regresso à escola, porque tinham sempre o receio que o afastamento pudesse fazer com que os laços se quebrassem. Nós somos diferentes, todavia, mas precisamos, sim. Precisamos, sem dúvida nenhuma, dessa relação muito próxima para que, de facto, as pessoas tenham o sentido e o significado que é indispensável que tenham e que, muitas vezes, faz com que muitos dos nossos amigos não estejam numa segunda linha em relação à nossa família, misturam-se e matizam-se com ela, tais eles se tornam importantes para o nosso crescimento.
Oh, Eduardo, mas este certo desprendimento que a Filipa aqui nos vai relatando, isto é fruto dos tempos, veio piorar com as redes sociais, nós tiramos conclusões erradas com maior facilidade, por exemplo, e por isso não conseguimos manter, ou não?
Eu não acho, Ana Filipa, eu não acho. Acho que nós somos sobretudo desmazelados. Quando nos sentimos mais fragilizados, percebemos a importância dos nossos amigos e comovemos-nos com a importância dos nossos amigos. E os nossos amigos aí têm um papel absolutamente fundamental, porque têm gestos, às vezes quase insignificantes, mas que são tão fundamentais para nós. Mas depois, no dia-a-dia, andamos sempre numa espécie de distração compulsiva, porque às vezes um amigo nosso dá uma mensagem à distância, ou até podemos ligar-lhe quando estamos a conduzir. Mas às vezes nós somos desmazelados, somos um bocadinho egocêntricos. Se eles não vêm ter connosco é porque não gostam de nós, quando de facto, parece-me a mim, se eles são importantes, nós devemos batalhar e insistir. Não é tanto para segurar as amizades, é para se fazer aprofundar, porque se nós só as queremos segurar, claro que a seguir elas se perdem, não há como evitar isso.
Mas aqui, olhando para a mensagem da Filipa, que tem 35 anos, também está numa daquelas fases, apesar deste momento que estamos a viver, está numa daquelas fases em que os amigos da mesma idade têm de levar os filhos à natação, têm de ir ao supermercado, têm de passar a ferro, e há um certo afastamento entre as pessoas nestas idades, que depois, só mais tarde, eventualmente se recupera. Também poderá ser um bocadinho isso, acho que a Filipa está aqui a queixar-se de que os amigos já não lhe ligam tanto, não é?
Ricardo, eu acho que nós, a enganar-nos com a verdade, somos verdadeiramente magníficos. Claro que quando se anda numa correria para deixar os filhos na natação e depois é a explicação A ou B ou C e tanto mais, claro que nós nos vamos distraindo para os nossos amigos. Mas a verdade é que eles são de facto muito importantes. O que eu acho que é ainda mais importante é que às vezes nós nos perguntemos o que é que se passa na nossa vida para que a partir de determinada idade pareça ser tão difícil fazer amigos e fazer grandes amigos. Porque em muitos momentos, aos 35, e às vezes esse é o dilema, é que os amigos foram aqueles que se construíram um bocadinho ao longo da nossa infância e eventualmente nos nossos ciclos de estudos mais tardios, quem teve esse privilégio, essa oportunidade, nos estudos universitários, e depois parece que as coisas se branqueiam e já não se fazem amigos como se faziam. E os círculos de amigos têm tendência a desertificar um bocadinho, viram-se sobre si, as pessoas viram-se elas próprias sobre as suas famílias e não se cultiva a amizade como se devia. Eu acho ótimo quando há um jantar de amigos uma vez por mês, vai poder voltar a acontecer, ou um jantar de amigas, ou até mesmo nos locais de trabalho, as pessoas cultivam esse gosto de transformar relações de trabalho em possíveis relações de amizade, porque nós precisamos disso. São condimentos absolutamente indispensáveis e às vezes aos 35 nós damos conta de como andamos todos tão dispersos que mesmo as poucas amizades que resistiram com os anos, ou às vezes estão à distância de muitos quilómetros, ou às vezes de outras desculpas quaisquer, e de repente sentimos-nos muito mais sozinhos, por mais que tenhamos pessoas que gostem de nós, mas muito mais sozinhos do que todos gostaríamos para nos sentirmos verdadeiramente bem na vida.
E aquela teoria dos poucos mas bons é válida, Eduardo, ou não?
Gosto sempre muito mais de muitos mas bons.
Muitos mas bons.
Ou seja,
isto é quase uma desculpa, é isso?
Às vezes é. Às vezes é. Eu acho que nós todos construímos uma certa hierarquia dos nossos amigos. Também nós fazemos isso. E, portanto, por mais que não o assumamos, e devíamos, se calhar, fazê-lo, temos o nosso melhor amigo, ou a nossa melhor amiga, a pessoa a quem nós fazemos as confidências sem quaisquer reservas. E depois há uma segunda linha, uma terceira linha, uma quarta linha. Evidentemente que nós gostamos muito de ter muitos bons amigos. Quando não é possível, claro, poucos e bons é magnífico. Mas acho que às vezes merecíamos ir à nossa lista de contactos, que neste momento as listas telefónicas parecem uma verdadeira lista de páginas amarelas, e selecionarmos, termos essa pouca vergonha de selecionarmos naquelas pessoas todas quem é que nós consideramos os nossos amigos. E trabalharmos para isso, não é que seja às vezes para tomar um café, para dizermos um olá ou outro tipo de coisas, porque nós precisamos dessa rede de amigos para nós nos sentirmos aconchegados e precisamos tanto de nos sentir aconchegados.
Mas muitas vezes não fazemos isso até porque pensamos Bom, agora vou ligar para ela, mas ela também está com aqueles problemas e ele também está com aqueles problemas e eu agora vou incomodá-lo com isto. A minha vida ao pé dela não é tão complicada, não é? E também nos, acho que o verbo aqui certo é cortamos, às vezes, a mandar essa mensagem, esse telefonema, não é?
É verdade. É verdade, isso é rigorosamente verdade. E depois só quando chegamos a um fim de semana e de repente não temos um programa, seja ele qual for, e abate sobre nós um certo frio, mesmo quando está um sol magnífico, e fazemos dois ou três telefonemas a medo. Então, tens programa para esta semana e outras coisas do género. É que percebemos como andámos assim a empatar, a engonhar quando se trata de lutar por estes nossos amigos. E sim, uma relação de amizade é sempre uma estrada com duplo sentido. Nós damos, mas de alguma forma recebemos. E às vezes os nossos amigos precisam que nós estejamos lá, não é com as banalidades do costume, mas com aquelas coisas que só os amigos são capazes de nos dizer, mesmo quando chocam frontalmente connosco e nos dizem aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas que nos faz mal.
Mas é possível ter uma amizade, vá, verdadeira, não falando com alguém, por exemplo, durante meses e meses, e depois quando as pessoas estão juntas, aquilo parece que não passou tempo nenhum. Isso também é possível, não é, Eduardo? Não é preciso estar todos os dias em contacto para ser um grande amigo?
Não, de todo, não. Depende das coisas que nós lhe confiamos, como é evidente. Há amizades que funcionam como o nosso tio da América, que nem sempre estamos com aquela pessoa, mas quando estamos com ela percebemos que o tempo não passa por nós e, portanto, é profunda a nossa relação. Não, é o grau de confiança, não é o tempo, às vezes, que telefonamos, que depois se constrói e aprofundam as relações de amizade.
Eduardo, deixa-me só voltar aqui um pouco atrás àquela questão da nossa abertura para as novas amizades, que enquanto adolescentes vamos criando amigos e laços que ficam depois para a vida inteira, mas depois na vida adulta isso torna-se mais difícil. Porquê? Somos mais desconfiados, temos outras preocupações. Porquê é que é essa resistência? Porquê é que não se consegue arranjar assim três ou quatro grandes amigos aos 40, 50, 60? Ou consegue-se?
Ricardo, ou consegue-se mesmo? Agora, temos que trabalhar para isso, não é? Os adolescentes e os jovens adultos fazem isso mais facilmente. Porquê? Porque têm uma muito maior diversidade de relações de amizade e, portanto, o leque de escolha não para de aumentar. Quando nós somos pequeninos, então as coisas ainda são mais magníficas, porque cada pessoa a quem nós dizemos bom dia, os nossos filhos pequeninos perguntam, é teu amigo? Como se, no fundo, quando não há uma barreira de estranheza, todas as pessoas pudessem ser potencialmente nossas amigas. E, de facto, podem, mas nós trabalhamos pouco para o social. Às vezes nós até desqualificamos nas entrelinhas o social, como se, no fundo, o social fosse assim uma coisa mundana, de segunda categoria, quase cor-de-rosa, que coisa mais tola. E é tão fundamental que, de facto, quando nós conseguimos descobrir amigos aos 40 ou aos 50, o nosso crivo é mais apertado. Mas se os conseguimos descobrir nessas idades, Ricardo, ui, a coisa pode ficar séria de verdade.
Eduardo, e muito rapidamente, porque não temos mais tempo, responder diretamente à Filipa, até quando vale a pena lutar por uma amizade?
Bom, até chegarmos ao nosso coração, observarmos as colunas do deve e do haver e percebermos que todas as coisas boas que convivemos e que aquela pessoa nos deu compensam finalmente as baldas que eventualmente uns e outros acabamos por ter. Quando as contas estão ali muito no vermelho, significa que não é uma amizade verdadeira, como a Ana Filipa estava a dizer, é uma amizadezinha, é uma espécie de amizade. E uma espécie de amizade não é uma amizade que vale a pena.
Muito bem, Filipa Carvalho, obrigada pelo seu e-mail. Se nos está a ouvir, pode também fazer o mesmo. eduardo@observador.pt é o e-mail para o qual pode enviar as suas perguntas e sugestões de tema. O Porque Se Não É Resposta volta amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.